Você está ouvindo Feijoada Completa.
Começamos o segundo bloco do Feijoada Completa com uma música que foi lançada há exatos 40 anos. Nunca Pare de Sonhar, também chamada de Semente do Amanhã, do saudoso Gonzaguinha. Nossa homenagem ao Dia das Crianças.
Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. É na vida, é no
Lembrando que você pode sempre mandar sua opinião para a gente. Nosso contato por e-mail é radio@camara.leg.br e você também pode mandar o seu recado por meio do nosso WhatsApp. Anote aí o número 61999-789080. Estamos aqui na Rádio Câmara junto com as emissoras parceiras ao vivo nesta sexta-feira à tarde e também na reprise de sábado pela manhã. Esse é o Feijoada Completa. E se você perdeu uma parte do programa, ou quer ouvir de novo outro programa, essa parte que você perdeu, enfim, é só acessar o nosso site radio.câmara.leg.br. radio.câmara.leg.br. Essa semana, a Câmara dos Deputados fez uma sessão solene em homenagem ao mês da primeira infância. Essa é a fase de vida da criança que vai do nascimento até os 6 anos de idade. No Brasil, essa faixa etária corresponde a 10% da população, o que equivale a cerca de 20 milhões de crianças. Uma rede nacional de frentes parlamentares sobre a primeira infância foi lançada esse ano aqui na Câmara dos Deputados com o objetivo de buscar recursos orçamentários para as políticas públicas voltadas a essa fase da vida da criança, a primeira infância. E para falar mais sobre esse tema, sobre a importância dessas políticas públicas específicas, a gente conversa com a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina. Olá, deputada.
Olá, Márcio. Olá, cada um que estamos acompanhando através dos nossos veículos de comunicação da nossa Câmara Federal, levando informações. É muito bom a gente poder falar desse tema tão importante, em especial, né, na véspera do Dia das Crianças, que é nesse dia 12, e é um momento da gente refletir também sobre se estamos assegurando ou não às nossas crianças aquilo que está na nossa Constituição Federal, no artigo 227, como prioridade absoluta.
A senhora, a gente acompanha o seu trabalho aqui na Câmara dos Deputados, por várias vezes já tocou nesse assunto, na proteção da primeira infância, no plenário, nas discussões no plenário da Câmara dos Deputados, e a senhora terminou essa sua primeira fala com uma pergunta, e eu peço então para que a senhora mesma responda. A gente tem feito o suficiente, deputada?
Não, Márcio. Nós temos instrumentos legais, como é o nosso marco legal da primeira infância, a Lei 13.257, de 2016, que teve todo esse processo de construção junto com um grupo de parlamentares coordenados na época pelo deputado Osmar Terra, que a gente teve a oportunidade de estudar e nos aprofundar nesse tema, mas entre os textos legais que nós temos, a nossa Constituição que assegura isso, as nossas leis, a gente tem um abismo ainda, porque nós temos muitas crianças ainda que não têm acesso ao centro de educação infantil. Muitas, quando têm acesso, os professores não foram preparados e não estão motivados por falta de condições de trabalho para o desenvolvimento das competências dessas crianças, porque de 0 a 6 anos é o período da vida das crianças em que elas desenvolvem as competências. São as sinapses, né? O processo neurológico de cada uma das crianças. Então, o cuidar das nossas crianças da gestação aos 6 anos, em especial até os 3, mas tendendo até os 6, é fundamental. Uma criança que, além de ser cuidada, que é alimentada, trocada, e amada, ela for estimulada, ela tem outras condições quando jovens e adultos. Então, como você retira uma criança que nasceu num ambiente tóxico, dando condições para que essa criança frequente uma instituição de educação infantil de qualidade, que o poder público consiga explicar aos pais e às mães a importância, né, do diálogo, do estímulo a essas crianças. Então, a gente tem ainda um caminho longo a ser seguido no nosso país e em cada um dos nossos municípios, prestando muita atenção como estamos desenvolvendo essas políticas públicas que não dependem apenas de uma única secretaria, da Secretaria de Assistência Social, depende da saúde, da educação, da assistência social, da segurança pública. É uma rede de proteção às nossas crianças e olhar para essas crianças como sujeitos de direito.
Exatamente essa rede que a senhora falou, né? O governo federal pensa em instituir um comitê intersetorial justamente para elaborar essa política nacional integrada para a primeira infância, com diretrizes e metas. Quais seriam as principais diretrizes, na sua opinião, deputada?
Assegurar com absoluta prioridade o acesso a um centro de educação infantil, independente da mãe estar no mercado de trabalho ou não. As nossas antigas creches, né, que a gente chama de centro de educação infantil, precisam garantir vagas. A gente precisa ter vagas em tempo integral, a gente precisa, dentro dos conteúdos, trabalhar muito e dar o direito da criança de brincar. E isso é tão complexo, Márcio, que, por exemplo, quando a gente pensa num conjunto habitacional, independente da condição financeira, né, se sejam programas mais básicos de residência, tem que ter acessibilidade, os carrinhos dos bebês tem que sair, então tem que ter calçada com qualidade, tem que ter parquinhos para essas crianças brincarem. Se for num condomínio de luxo, a gente não pode esquecer que a área do brincar é mais importante que a área gourmet do prédio. Por quê? Porque as crianças já ficam cerceadas naquele espaço, né, do apartamento. Então, ter um campo para jogar uma bola, uma quadra, um espaço para andar de bicicleta, para brincar, para correr, é fundamental. O direito a brincar é um direito que está previsto também na nossa Constituição Federal. Então, as leis que estão seguindo a Constituição, elas vêm todas nesse sentido de garantir a todas as crianças, em especial as crianças de famílias menos favorecidas, o poder público, e nós temos que trabalhar para isso, para assegurar alimentação de qualidade. As nossas crianças precisam estar bem alimentadas, com uma alimentação saudável, para poderem crescer e se desenvolverem nas mesmas condições das crianças mais favorecidas.
A senhora falou do direito a brincar, né, que inclusive está numa lei, a Lei 14.826, que prevê o direito ao brincar como estratégia de prevenção à violência contra as crianças e também institui a parentalidade positiva.
Exatamente. O que é a parentalidade positiva? É reduzir os conflitos entre pais e mães na educação dos filhos. É fazer uma educação positiva, sempre mostrando a parte boa, mostrando que é possível, que até mesmo quando um pai e uma mãe se separam, a redução do conflito vai dar uma vida mais saudável para aquela criança. Então, o respeito que os pais precisam ter na criação dos filhos é muito importante. Desde o educar, tipo assim, não faz isso, ou gritar, brigar para dizer que não é para fazer aquilo. É uma educação positiva, vamos chamar assim.
Aham. Deputada, a senhora vê a necessidade de mais alguma lei em prol da primeira infância?
Olha, nós temos vários textos. Por exemplo, nós temos a Lei Henri Borel, que agora as pessoas que conhecem e vivenciam crianças que vivem em abuso, elas são tão responsáveis quanto aquele que está abusando, quanto aquele que está agredindo. Né? Esses textos, eles são importantes porque todos nós somos responsáveis para proteger as crianças, não só a família, mas enquanto sociedade. Então, textos, nós temos, eu não vou dizer que temos textos suficientes, porque para nós, legisladores, né, sempre importante a gente estar aprimorando os textos legais. Uhum. Mas a partir do marco legal da primeira infância, mas especialmente o respeito à nossa Constituição Federal, que fala família, sociedade, o Estado têm o dever de assegurar a crianças e adolescentes verdade absoluta, o direito à vida, saúde, alimentação, educação e lazer, é a nossa lei maior, né? É a nossa carta magna. Então, a gente, a partir da Constituição Federal e de todos os outros textos legais, a gente precisa transformar tudo isso em realidade. E posso dizer para ti, por exemplo, que eu acabo de sair de um processo eleitoral, que fui vitoriosa, e reporto isso a um desejo que eu tenho de melhorar a qualidade de vida das crianças da minha cidade. Muitas das nossas crianças não têm mais brilho nos olhos. Elas não têm ainda acesso a um centro de educação infantil, em função da distância, ou em função de outras questões, falta de vaga. Ah, porque a mãezinha não trabalha, então não tem acesso a um centro de educação infantil. Inúmeros bairros da minha cidade, por exemplo, sem um campo de futebol, sem uma pracinha, sem um parquinho. Então, Márcio, a exemplo da minha cidade de Lages, quantas cidades nós temos no país nessas condições?
É complicado, né?
Alimentação, gente, o básico da merenda escolar de qualidade não está sendo oferecido. Então, a gente tem que assegurar nos orçamentos, sim, Ministério Público, Tribunal de Contas, o controle interno tem que acompanhar, mas não basta estar no orçamento. A gente precisa priorizar, não basta estar na Constituição e nos textos. Se a gente não estiver comprometido com o tema, a gente não vai mudar essa realidade. E a nossa casa, a nossa Câmara Federal e vários parlamentares têm nessa pauta, como agora, né, o doutor Calil, que é o nosso presidente da frente, eu já presidi, deputada Leandro já presidiu. Nós temos inúmeros colegas, deputados e deputadas, que buscam, né, assegurar através dos textos legais que a gente realmente cumpra com essa prioridade.
Deputada Carmen Zanotto, obrigado pela entrevista, parabéns pela eleição, prefeita, eleita prefeita de Lages, e boa sorte nas suas iniciativas em prol da primeira infância.
Obrigada, Márcia, tenho certeza que a gente vai colocar Lages daqui a alguns anos no circuito dos municípios que melhoraram os índices de educação do ensino médio, mas que a gente teve uma educação na primeira infância de qualidade, com certeza.
Obrigado, deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, conversando conosco sobre a importância das políticas públicas em prol da primeira infância, fase da vida da criança do zero aos 6 anos de idade. O programa de hoje, desta semana, homenageando o Dia da Criança, apresenta mais uma música inspirada no tema, Marina Lima, Criança. Marina Lima, criança, cantando a ingenuidade, sedutora de algumas pessoas que se comportam como criança e que encantam. Até mais. Bom, a gente continua falando sobre primeira infância, fase de vida da criança que vai do nascimento até os 6 anos de idade. No Brasil, 4,5 milhões de crianças precisam de uma vaga em creche. Elas vivem em famílias em situação de pobreza ou monoparentais. Os dados são do chamado Índice de Necessidade de Creche em Estados e Capitais, uma ferramenta criada pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, em parceria com a consultoria Quantis, para apoiar o planejamento de políticas de acesso a creches. No Brasil, a educação só é obrigatória para crianças e adolescentes de 4 a 17 anos. Antes disso, as famílias podem optar por matricular as crianças em creches, mas é dever do poder público oferecer as vagas que são demandadas. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a Maíra da Silva Souza, oficial de Desenvolvimento Infantil do UNICEF, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Olá, Maíra, boa tarde.
Olá, Márcio, boa tarde.
Maíra, sobre essa questão do déficit de vagas em creches, em geral as prefeituras não conseguem dar conta da demanda.
Sim, perfeito. Essa questão do déficit de vagas de creche, ela é um desafio que é muito comum para muitos municípios no Brasil, independente do tamanho, né? Mas principalmente considerando as limitações orçamentárias e também a demanda por atendimento, né? Como você bem pontuou, mas existem algumas estratégias, né, que as prefeituras podem adotar para resolver essa situação, pensando, né, em possibilidades de abordagem que sejam mais integradas e mais colaborativas também.
Que estratégias seriam essas, Maíra?
Então, não existe uma receita única, né, mas existem alguns caminhos possíveis. Então, primeiro eu diria que é muito importante a gente pensar numa expansão gradual também já da rede pública. E isso precisa ser feito por meio de dados, né? Então, uma possibilidade importante, interessante, é implementar um programa de busca ativa, como é o caso, por exemplo, do busca ativa escolar, do UNICEF, para identificar qual que é a demanda real dos municípios, né? Como que o prefeito, a prefeita, pode planejar melhor a sua oferta de vagas, pode distribuir as crianças entre as creches existentes, né, de uma forma mais eficiente, e realmente utilizar essas unidades, né, pensando em parcerias locais. É possível também planejar a expansão da rede pública com base num mapeamento detalhado, né, dessa demanda, para garantir, inclusive, que as creches sejam oferecidas nos territórios, né, nas áreas que sejam mais carentes, mais vulneráveis, e aí fazendo essa articulação entre a saúde e entre a assistência social também. É possível incentivar a construção de novas unidades, né? Esse também é sempre uma possibilidade muito importante, buscando recursos, sejam recursos federais ou estaduais, como são os casos dos recursos repassados pelo Fundeb. Também podem contribuir para ampliar essa capacidade de atendimento.
Agora, Maíra, com relação à ampliação do número de creches, né, centros de educação infantil, é importante ter um olhar especial com relação a recursos humanos, né?
Sim, com certeza. Inclusive, a gente percebe que tem um número muito grande, né, de profissionais de educação infantil. Primeiro que tem muitos profissionais que são muito bons, muito, muito qualificados, mas outros que não possuem a formação inicial, né, para ser professor de educação infantil. É uma carreira que não é muito procurada, principalmente pelos mais jovens. E claro, né, existem condições de trabalho que são, não são tão favoráveis, não são tão atraentes. Tem essa questão da valorização profissional, né, que acaba contando muito. Então, quando a gente olha para a desvalorização salarial e para essas condições de trabalho, elas são importantes não só para atrair novos talentos, mas para mantê-los. E, além disso, também é importante a gente entender que, bom, existe a importância da formação inicial, mas também é muito importante garantir uma formação continuada de qualidade, e que isso precisa ser planejado pelas prefeituras. Então, para garantir que essa educação infantil que seja oferecida, ela seja uma educação infantil de qualidade, né, com abordagens pedagógicas, que atendam essas necessidades das crianças pequenas, e também que olhem esses diferentes aspectos do desenvolvimento infantil também.
Maíra, você é oficial de desenvolvimento infantil do UNICEF, né, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Como o UNICEF acompanha essa questão aqui no Brasil?
O UNICEF trabalha com a primeira infância de uma forma bem intersetorial nas nossas diferentes áreas programáticas, Então, a gente garante que a primeira infância seja incluída tanto nas nossas pautas de advocacy, quanto nas nossas intervenções nas áreas da saúde, da educação, da proteção social, das políticas de prevenção à violência também. Então, a gente trabalha de uma forma bem integrada, olhando esses diferentes aspectos do desenvolvimento infantil. Então, a gente olha para a saúde, para a nutrição, para a segurança, para orçamento, que é uma pauta super importante também quando a gente fala de primeira infância.
Com relação, a gente falou de creche, centro de educação infantil, os profissionais bem preparados. Agora, com relação a pai e mãe, qual a orientação que você dá, Maíra, em nome do Unicef? Do Unicef? Com relação a o que elas devem ter em mente, né, para que tornar essa fase da criança a mais proveitosa possível?
Perfeito. A deputada Carmen falou um pouco sobre a parentalidade positiva, né? E esse é sempre um dos nossos motes principais. E aí também na parentalidade, enquanto essa combinação, né, de atenção, de cuidado, de posição de limite, pelo que a gente chama de disciplina positiva, que é aquela que não faz uso de violência física nem de violência psicológica, mas que encoraja o desenvolvimento de habilidades, né, de resolução de problemas. É importante a gente considerar também a importância de ter uma parentalidade que seja também antirracista, né, que ofereça para as crianças uma série de repertórios para que elas entendam e respeitem e vivam bem com as diversidades do nosso país, né, sobretudo as diversidades étnico-raciais. E é isso, que não existe uma receita de bolo, né? Ninguém nasce sabendo como ser pai, mãe, cuidador, mas é muito importante a gente ter em consideração que existe uma série de estratégias para garantir esse afeto, esse carinho, essas brincadeiras, estímulos, conversas, que podem ser dadas não só pelos pais, pelos cuidadores, mas também por toda a rede de apoio que interage com as crianças, né? Então, avós, tios, vizinhos, professores, enfim.
A gente acaba não lembrando dessa fase, né, de 0 a 6 anos, mas é uma fase fundamental para a formação da nossa personalidade, da autoestima.
Uhum. Sim, nessa fase da vida que a gente fala que é as bases do desenvolvimento, né? Então, existe a analogia da casa, de que se a nossa vida fosse uma casa, a primeira infância seria os alicerces dessa casa.
Olha.
Então, nesses primeiros anos que a gente se entende no mundo, né? Então, que nós nos enxergamos enquanto indivíduos, que nós vamos construir as bases da nossa autoestima, como você bem pontuou, Márcia, mas também da nossa autoconfiança, da nossa autorregulação, né? Como que a gente controla as nossas emoções, como é que a gente interage, não só com outras crianças, mas também com outros adultos. É uma fase muito, muito importante que a gente está falando desses aspectos positivos, né?
Uhum.
Mas também quando essa primeira infância é exposta por fenômenos negativos, isso também gera uma série de traumas, né? De medos, de outras complicações relacionadas à saúde mental também. Então é muito importante a gente ter em conta esses aspectos, não só do desenvolvimento socioemocional, mas também do desenvolvimento físico, né? Das nossas habilidades, linguagem, enfim. Realmente, eu já estou convencida que é o período mais importante da vida.
É verdade. E Maíra, quem tiver interesse em obter mais informações sobre a atuação da Unicef nessa área da primeira infância, como pode fazer?
Todos os nossos conteúdos, os nossos materiais estão organizados lá no nosso site, que é www.unicef.org/BrasilcomZ. Lá tem todas as nossas principais áreas de atuação e tem uma seção chamada Biblioteca, em que os ouvintes podem conferir as nossas publicações, matérias de referências e quaisquer outros recursos que possam apoiar os pais e cuidadores nessa fase da vida dos bebês também.
Tá joia. Maíra, obrigado pela entrevista. Bom trabalho nessa área de apoiar a primeira infância. Um bom fim de semana.
Obrigada, igualmente.
Nós conversamos com Maíra da Silva Souza, oficial de desenvolvimento infantil do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Falamos sobre a importância da primeira infância, que vai de 0 a 6 anos de idade. E agora eu tenho um recado para as nossas emissoras parceiras. Tem algum ouvinte ou alguém que faz parte da equipe das rádios que queira sugerir algum tema aqui para o Feijoada Completa, é só enviar um e-mail para, anote aí, radio@camara.leg.br, radio@camara.leg.br, ou então mandar uma mensagem pelo WhatsApp 61 999 78 90 80. E para encerrar esse bloco, nós vamos ouvir mais um pouquinho de música. Essa é Pequeno Cidadão, música do grupo com o mesmo nome, formado por músicos conhecidos como Arnaldo Antunes e Edgar Escandurra.
Agora pode tomar banho, agora pode sentar pra comer, agora pode escovar os dentes, agora pega o livro, pode ler, agora tem que jogar videogame, agora tem que assistir TV, agora tem que comer chocolate, agora tem que gritar pra valer. A lição. Agora pode arrumar o quarto. Agora pega o cachorro no chão. Agora pode amarrar o sapato. Agora tem que jogar bola dentro de casa. Agora tem que bagunçar. Agora tem que se sujar de lama. Agora tem que pular no sofá.
Feijoada completa.